Bom dia a todos. Amém. Não sei como é que vocês se sentem nesta manhã, mas para mim, em mim, há um sentimento de gratidão e regozijo por estar convosco. Vim a lembrar agora na viagem de casa para aqui que já não estávamos juntos há quase um mês, né? Isto porque eu e a Isabel tivemos um convite para estar no Brasil e quando se vai para aquele lado do mundo e uma distância tão grande, nós tendencialmente não vamos, ainda que já fiz isso, mas não vamos só por 2 ou 3 dias, né? A gente vai por mais tempo e mesmo assim ficaram cidades, igrejas, lugares onde a gente queria ir que não foi possível. E foi uma viagem bem cansativa, garanto-vos. Porque encontros a toda a hora, literalmente a toda a hora, mas muito bom. E aquele tipo de encontros que não estão nas redes sociais, nem têm que estar. Não. Há muita vida para além das redes sociais, vocês sabiam disso, não é? Às vezes parece que não, mas é assim. Aliás, a vida acontece realmente para além das redes sociais. O que aparece nas redes sociais é o que é. Eu nesta manhã quero vos falar sobre tristeza. E estou muito alegre por... Vocês estão todos vestidos de inverno, com cara de inverno. Alegremo-nos nesta manhã. O título da minha meditação hoje é A Tristeza que Gera Crescimento e Alegria. Paradoxal, não é? Não é? O Bruno, quando eu partilhava com a equipa o que estava a pensar, o que tinha no coração, partilhar nesta manhã, o Bruno, à boa maneira do Bruno, disse que um bom título para a nossa meditação nesta manhã era Dores de Crescimento. Pode ser um bom título, Dores de Crescimento. Mas é bom crescer, não é? É bom desenvolver, é bom, não é? É bom. Mas é importante talvez pensarmos que crescer provoca dor. E a alegria de crescer tem necessariamente a componente da dor envolvida. É um pouco sobre isso que eu quero falar nesta manhã. E quero convidar-vos a abrirmos juntos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7. E vamos ler. Eu, nos meus apontamentos, tenho a nota do versículo 8 ao versículo 10, mas, na verdade, eu quero ler do versículo 2, segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2 ao versículo 10. Diz assim: Deixem-nos dizer-vos mais. Está provavelmente alguém a escrever para Paulo. Estas são palavras do apóstolo Paulo. Não necessariamente ele que as tenha escrito. Eu acho muito interessante ele falar no plural, deixem-nos dizer-vos. Ele não está a dizer deixem-me dizer-vos. Ele está, deixem-nos dizer-vos mais. Isto é seguramente o resultado de uma reflexão entre Paulo e a equipa que está com ele, as pessoas que estão com ele. Eles estão de acordo com o que Paulo está a escrever e com a reflexão que ele nos vai trazer. Diz assim: deixem-nos dizer-vos mais, não ofendemos, nem prejudicamos, nem enganamos ninguém. E não digo isto para vos condenar, já disse que vos trago no coração, para a vida e para a morte. Que afeto, que afeição Paulo tinha pelos irmãos. Tenho imensa confiança a vosso respeito e estou muito contente convosco. Isto enche-me de coragem e faz-me transbordar de alegria na tribulação. Você está a ver, ele já está aqui a falar de alegria na tribulação, alegria na tristeza, alegria na contrariedade, alegria nas lutas, nos enfrentamentos. Isto enche-me de coragem e faz-me transbordar de alegria na tribulação. Quando chegámos à Macedónia, não encontramos descanso para as nossas canseiras. Pelo contrário, em tudo sentimos aflições. Com os outros, desentendimentos. Dentro de nós, angústias. Ele está a falar de momentos vividos na Macedónia, onde não houve descanso, muita canseira. Em tudo, virássemos por onde nos virássemos, eram aflições. Com os outros, desentendimentos. Ou seja, ele enfrentou muita gente que causou não entendimento, mas desentendimento. Dentro de nós, diz Paulo no versículo 5, angústias. Mas o Senhor que dá coragem aos aflitos, veio encorajar-nos com a chegada de Tito. Veio encorajar-nos com a chegada de Tito. E não foi só a sua vinda que nos animou. Foi saber do conforto que ele recebeu da vossa parte. Ou seja, houve consolo em Paulo por saber o que tinha acontecido na igreja em Corinto. Por outras palavras, Paulo está a dizer que na Macedónia, e ler assim mais detalhadamente o que ele viveu ali, é entender que o sofrimento foi sofrimento, não foi assim um mau sentimento, uma contrariedade. A sensação até que eu tenho quando leio o que Paulo escreve, que viveu na Macedónia, a sensação que eu tenho é que ele quase que chegou ao ponto de deprimir, de se desorientar, de profundo sofrimento. Mas ele diz que... Ele fala também de uma certa... Eu vou usar a palavra ansiedade por ver Tito chegar com notícias de Corinto. Porque o que angustiava Paulo não era apenas aquilo pelo que ele passava, era pensar na forma como os irmãos estariam por uma coisa que ele lhe escreveu. E ele está angustiado com isso, porque ele escreveu para a igreja em Corinto algumas coisas não agradáveis. Alguém aqui gosta de coisas não agradáveis? E ele está preocupado, desde logo com aquilo que ele está a viver e a passar, mas também angustiado por não saber como é que a igreja em Corinto está a reagir ou reagiu àquilo que ele escreveu na primeira carta que lhes enviou. E ele está a dizer aqui, a partir de determinada altura, que foi um alívio para ele quando percebeu a forma como a igreja em Corinto aceitou a repreensão dele. Alguém aqui gosta de ser repreendido? Alguém aqui reconhece que precisamos de ser repreendidos quando é preciso? Sim ou não? Não? É, né? Mas é muito bonito ver em Paulo que, apesar disso, ele não tem problemas em repreender, mas ele está preocupado com a reação das pessoas que ele repreendeu. Porque, efetivamente, após uma repreensão, a reação das pessoas determina o futuro delas. Faça a repreensão. E Paulo está preocupado porque ele quer o bem de quem repreendeu ainda. Ele não repreendeu para causar dano. Ele não repreendeu para destruir. Foi ao contrário. Ele repreendeu para que eles tivessem saúde, vida, alegria. Mas ele não sabe qual foi o que é que isso causou. E por isso ele está angustiado. E quando Tito chega e lhe diz como a igreja reagiu, ele ficou descansado. Alguém, vocês entendem? Então, não foi só a sua vinda que nos animou, foi também o saber do conforto que ele recebeu da vossa parte. E é interessante, os repreendidos agora confortam Tito e diz, conforta Paulo. Eu acho que ele está preocupado, mas conforta-o. Diz que não foi nada agradável, mas foi necessário. Não foi nada agradável, mas era disso mesmo que eu precisava, que a gente precisava. Falou-nos das vossas saudades, boys. Então agora, saudades de quem repreende. Paradoxal, não é? E do desejo que têm de nos ver e do interesse que mostram... Paulo agora até personaliza a coisa. E do interesse que mostram por mim. Eu acho que aqui Paulo até pensava, queres ver que eu vou ficar na lista negra da igreja em Corinto? Pelo que eu disse. Pela repreensão. Este é o contexto. E isto ainda me deu mais alegria. Portanto, a vinda de Tito deu-lhe alegria, mas saber que a igreja tinha reagido bem à repreensão dele, glória a Deus, diz Paulo. Que alegria, que consolo, que conforto. Se de facto vos causei tristeza, e é aqui agora que Paulo vai explicar melhor, a gente começa a perceber melhor. Se de facto vos causei tristeza com a minha carta, não estou arrependido. Bem sei que ela vos causou, naquele momento, muita tristeza. Mas ainda que isso me tenha feito pena, ou seja... Paulo não está, não? Ainda que isso me tenha feito pena, não estou arrependido, mas fiquei com pena de vocês, porque não é agradável. Não é agradável. Ele sabe isso na sua própria vida. Agora fico contente, agora fico alegre. Não porque vocês ficaram tristes. Eu não estou alegre porque vocês ficaram tristes, isso eu não consigo alegrar-me. Mas porque essa tristeza vos levou ao arrependimento. A alegria é a transformação. Essa tristeza, diz Paulo, era da vontade de Deus. Não vos causei com isso nenhum prejuízo. Com o que eu vos disse, não há prejuízo. Pois a tristeza, segundo Deus, a tristeza que Deus quer, leva à mudança de vida e conduz à salvação. Da qual nunca nos arrependemos, da qual salvação, da qual tristeza, nós não nos arrependemos, ao passo que a tristeza inspirada em motivos humanos produz a morte. E paramos aqui, mas desta semana li 2 Coríntios e é uma carta fantástica. Bom, há algo nesta carta que Paulo escreve que, por mais que seja desagradável, é desagradável, mas é desagradável, mas ele não se arrepende. É o que está escrito no versículo 8. Ele considera que aquilo que provocou é desagradável, mas ele não se arrepende. Você já viu a segurança, a natureza, a maturidade? Isto é para gente madura, gente que vive bem com algo desagradável, mas necessário. Então ele diz, há algo nesta carta que ele escreve, e na primeira, por mais que seja desagradável, em primeiro lugar, e eu queria chamar a nossa atenção para isso. No versículo 8 diz que ele não se arrepende. que cause, que a leitura cause aos que leem o que causa. Quer dizer, ele não está arrependido do que o que ele escreveu causou às pessoas que leram. No versículo 9, ele dá ainda outro aspecto. Portanto, sobre ele, ele diz, eu não estou arrependido. Tenho pena de vossa tristeza, sei que não é agradável, mas não estou arrependido. Depois ele diz outra coisa no versículo 9, diz, Deus deseja. Então, ele tem revelação de que aquilo que não é agradável é desejo, é vontade de Deus. E ele ainda diz uma terceira coisa, no versículo 10, ele diz que quem experimenta aquilo que ele diz, aprenda a não lamentar. Não se lamenta. Ou pelo menos não se deveriam lamentar. Portanto, falando dele, eu não me arrependo do que eu escrevi. Falando de Deus, é desejo de Deus. Falando dos que escutam, vocês não se deveriam lamentar. Deveriam de se alegrar. Não lamento, alegria. E o tema é a tristeza. Então, ele não se arrepende de ter causado tristeza. Deus deseja essa tristeza. E ele acha que quem está triste não deve lamentar. Não, isto é contra a natura, eu acho. Né? É. Mas, desde logo, quem está aqui e é pai, sabe do que eu estou a falar um pouquinho do que eu estou a falar. Há coisas que a gente diz aos nossos filhos, que eles não gostam, mas a gente não se arrepende. Tem pena, mas não se arrepende. Aliás, a gente percebe claramente que isso tem que ser feito. Alô? Ok? Percebe que essa é a vontade de Deus, para eles e para nós, e percebe que é uma questão de tempo, eles não vão lamentar. Pode ser até que com o tempo e com a idade e com a maturidade eles vão o quê? Agradecer. Quem tem responsabilidade sabe disto, que há coisas que precisam de ser ditas, que nós pessoalmente, por mais que cause desconforto, não nos arrependemos. É a vontade de Deus, é desejo, e as pessoas que, enfim, que escutam ou que estão no centro daquilo que estamos a dizer, não deveriam lamentar. E então, esse tema é a tristeza, mencionada 7 vezes neste texto, especialmente do versículo 8 ao versículo 10. Não é por acaso tristeza. O versículo 8 tem tristeza 2 vezes, o 9 tem tristeza 3 vezes e o 10 tem tristeza 2 vezes. Então, é sobre tristeza. Paulo quer ter a certeza de que a gente entende que o tema tristeza é importante na caminhada da fé. Bom, numa época em que se lida mal com a tristeza, esse tema é de importante relevância. A tristeza, esta, segundo Deus, não tem que ser depressiva. Negativa, não é. Negativa. A tristeza não deve sequer ser disfarçada. Esta tristeza de que Paulo fala não deve ser sequer disfarçada. Eu acho que nós devíamos nos habituar a ter nas nossas celebrações pessoas tristes. Não tanto por não estarem a ter aquilo que gostariam de ter, mas por Deus estar a permitir que venha à vida dele coisas que eles não gostavam que viessem à vida dele. Nós deveríamos conviver bem com a tristeza provocada por Deus na vida dos irmãos. Essa coisa de dizer, não fiques com essa cara, muda lá de postura, há que confiar em... Irmãos, eu acho que, você percebe, nós devíamos conviver bem com essa tristeza. Aliás, eu quero dizer-vos o seguinte, as nossas celebrações deveriam elas também causar tristeza. Porque ainda há muito na nossa vida para ser transformado e corrigido. Aliás, há áreas da nossa vida onde Deus teimosamente fala e sempre nos causa tristeza. Talvez o problema é que nós já estamos habituados a a conviver com essa tristeza sem nos entregarmos a ela e sem que ela produza em nós aquilo que só a tristeza de Deus pode produzir em nós e desde já avanço, que é o arrependimento. Tristeza não tem que ser depressiva, negativa, disfarçada, escondida, não considerada, ignorada, sublimada. Não, nós deveríamos dizer, então, essa cara, não estás bem? Não, o Senhor está a lidar comigo. Não, sim ou não? É. O Senhor está-me a falar e não é fácil, mas é necessário, eu preciso, eu quero. Eu não tenho medo dessa tristeza. Paulo escreve a dizer que na sua primeira carta, aqui, na segunda, ele escreve a dizer que na sua primeira carta ele sabe que gerou tristeza nas pessoas para quem ele escreve e de quem ele escreveu. No entanto, ele não está arrependido pelo efeito que isso causou, apesar de ele ter ficado também com tristeza por toda a situação. Ele não está arrependido, apesar de ele ter ficado triste por toda a situação e pela tristeza causada pelo que ele disse. E já agora vamos lembrar o que é que, sobre o que é que ele falou. Rapidamente, não é esse meio o assunto, mas o que é que aconteceu? Na igreja em Corinto havia alguém que estava a viver com a sua madrasta, a dormir na mesma cama. Vamos falar claro, a praticar sexo com a madrasta. Ou seja, tornou-se amante da mulher do seu pai. Hã? E o que Paulo está a dizer é assim: nós não temos que repreender ninguém que na cidade e que não conhece Jesus vive dessa forma, vive de forma completamente desajustada com aquilo que é a vontade de Deus. Paulo até diz, não saiam do pé deles, fiquem lá, sejam luz lá. Agora, não permitam é que no vosso meio haja gente que diz que segue Jesus e tem exatamente o mesmo estilo de vida. Não permitam isso. Corrijam. Chamem a atenção, porque se ele diz que é irmão e que está no processo de caminhar com Jesus, em amor, falem como eu escrevi. E eu lamento até, aliás, Paulo até prefere ter escrito do que em presença ter falado. Mas é esse o assunto, e isso causa incómodo, e eu vou dizer-vos, se isso causava incómodo no primeiro século, hoje, se calhar põem-me em tribunal. Dependendo do assunto. E Paulo frisa isso na primeira carta. Não há problema nenhum da gente conviver com quem for, o mais imoral, o mais... não tem problema. O mais desordenado, mas não, fiquem lá. Porque Paulo diz, se a gente tivesse que fugir disso, tínhamos que ser arrebatados. Mas a ideia de Deus não é tirar os seus filhos do lugar onde eles são necessários. Agora, quando no vosso meio vocês convivem bem e permitem e até elevam e dizem, é normal, não é, não, não é. E ele escreve. E claro, ele escreve e sabe, isto vai causar sei lá o quê. E ao mesmo tempo ele não se arrepende de ter escrito o que disse. Ele diz, e Deus deseja isso para a vida de cada um, de uns e de outros. E quem experimenta a tristeza segundo Deus, é uma questão de tempo, não vai lamentar a tristeza pela qual passou, porque entendeu que Deus estava certo e eu estava errado. É esse o tema. Podes falar disso ainda na igreja? Hã? Então vamos considerar algumas coisas. Desde logo que há boa e má tristeza. Eu não disse desagradável, porque desagradável são as duas. Você entendeu? Aqui estou a ser um pouco exigente com as palavras que eu escolho. Alguém perguntou a Paulo Júnior, lembrava o Rafa agora, quando a gente partilhou assim os pensamentos centrais daquilo que gostaríamos de partilhar, que eu espero que seja mesmo do Espírito. O Rafa lembrou que um dia desses alguém perguntou a Paulo Júnior: a vida cristã é fácil ou difícil? Sabe o que é que o Paulo respondeu? É boa. A gente já não mede. A gente não deveria de medir se é fácil ou difícil. A gente deveria entender que é boa. Mesmo quando é desagradável. Mesmo quando é difícil. É bom. Alguém pode dizer verdade. Obrigado, Senhor. Verdade. Bom, hoje pensamos que chorar é negativo, seja por que razão for. Há crianças que, quando, até na celebração, quando me veem chorar, que algumas vezes acontece, raramente, eles no fim do culto perguntam-me se eu estou bem. Se está a ver, já está na nossa. Hoje pensamos que chorar é negativo, seja por que razão for. O que é bom é o que atrai sorrisos, diversão, distração e glamour. A igreja está cheia disso. Nada contra. Se dá para nos alegrarmos, se dá para pular, saltar. Amém. Sabe porquê que Paulo diz alegrai-vos sempre? Porque há momentos em que estarmos alegres é óbvio, mas há momentos em que estarmos alegres é só para gente madura. Por isso esses são os que se alegram sempre. Vocês já leram o contexto de alegrai-vos sempre? Não é quando vão para uma festa, quando são abençoados, quando... Não, o contexto de alegrai-vos sempre é onde? É na tristeza. Isto é paradoxal. Sabe o que é uma vida madura e equilibrada? É uma pessoa que anda ali numa linha muito ténue, quase que constantemente entre alegria e tristeza. E não tem medo de conviver com as duas na vida. É verdade. A verdade é que nem todos os que choram estão mal e infelizes e nem todos os que riem estão bem e felizes. Já alguém chegou a essa conclusão ou não? É. Não acreditem naquilo que se posta nas redes sociais, assim, de qualquer maneira. Isto é mais do que evidente nas redes sociais. Por outro lado, é também verdade que é cada vez mais difícil ter amigos que saibam chorar connosco e rir connosco por razões acertadas e dignas. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? Não abundam os amigos que não têm medo de chegar ao pé de nós e dizer coisas desagradáveis e choram connosco para se alegrarem connosco. Alguém está a ouvir? A gente tem muita gente que não se importa de estar ao pé de nós quando aquilo que temos para lhes dizer é agradável. Honestamente, que tipo de amigos a gente tem? Nós pedimos aos nossos amigos para nos causarem tristeza sempre que necessário? Que é quase isso. O que é um pai amigo? É um pai que não tem medo de levantar um conflito para que haja paz. É interessante que essa é outra coisa. A gente acha que paz e conflito são... Em primeiro lugar, até agora no retiro de casais, que por sinal foi muito, muito bom, este foi um dos temas, os conflitos entre marido e mulher. Você sabe o que é paz? É um estado entre dois momentos de guerra. Desde logo. E eu vou dizer-vos, a maioria das vezes para haver paz tem que haver o quê? Um conflito. Que as coisas... Parece que há paz, mas... Aliás, é por não haver paz que o conflito surgiu. E talvez, fruto desse conflito, a gente identifica o que estava a acontecer. Talvez, a partir de agora, a gente saiba... E tantas vezes nas relações isso é necessário. Nós não deveríamos ter medo dos conflitos. Nós temos que nos preocupar é como é que está o nosso coração num conflito que a gente possa provocar. Não foi isso que a gente falou um pouco, Bruno? Bom, mas essa é outra questão. É cada vez mais difícil ter amigos que sabem chorar connosco e rir connosco por razões acertadas e dignas. Há razões acertadas e dignas para os amigos nos fazerem chorar. É o que está a acontecer com Paulo. Ele está a dizer que os ama, que é amigo deles e que ele se põe ao lado deles para fazer isso. E ele não está, você percebe, ele não está assim numa atitude triunfante e a julgar-se melhor do... Não, ele está também contrito, triste, com pena por aquilo que os amigos e os irmãos estão a passar, fruto daquilo que o Senhor pediu para ele lhes dizer, mas você percebe? E para além das lutas pessoais dele, ele também tem esse peso. E quando Tito chega e diz, olha, os irmãos lá em Corinto viveram esse momento triste, mas isso causou arrependimento deles. Ah, Paulo diz, graças a Deus. Isso fala de amor, de nos amarmos. Que tipo de relacionamentos temos na igreja? Que tipo de pessoas procuramos na igreja para prestar contas, para... Paulo assume a sua responsabilidade de os ter feito chorar. Há uma tristeza necessária na igreja. Nem sempre é tempo de nos alegrarmos, há tempo para tudo. Aliás, a alegria vem depois do choro. Talvez a razão porque a gente não vive numa alegria consistente, com razões eternas, é porque também não ousamos abraçar a dor que provoca, ouvir a palavra de Deus, a vontade de Deus, e dizer, eu quero abraçá-la, por mais que isto me custe, o que isso tiver que me custar. Paulo assume essa responsabilidade de os ter feito chorar, porque há uma tristeza necessária na nossa vida, na igreja. Nem sempre é tempo de nos alegrarmos, há tempo para tudo. Aliás, a alegria vem depois do choro. Ver chorar filhos é duro. Já alguém aqui é pai, quando a gente diz o que eles não gostam e eles choram, e como é que nós ficamos? Ah, não. Ver chorar filhos é duro. Fica a sensação até de que erramos. Hã? Isso torna-se cada vez mais difícil quando isso acontece até com os filhos. Já são adultos e maduros. É bem mais difícil ainda. Se você acha que é duro repreender um filho e vê-lo chorar, vocês nem imaginam o que é ver um filho com 35 anos a chorar. Fruto de uma conversa difícil. Vocês não imaginam o que é um pai chorar fruto de uma conversa difícil com um filho que lhe disse o que ele precisava de ouvir. Eu disse precisava. Queridos, quando a gente pensa numa igreja, que tipo de ambiente a gente procura? Festa, glamour? Nada contra. Uma festa. Fica a sensação que erramos quando corrigimos, quando fazemos outros chorar, mas depois podemos perceber que foi uma tristeza necessária, porque a correção e a intenção na disciplina era a mais ajustada e necessária. Diga lá comigo, disciplina. Diga lá, disciplina. O que é que vem à sua mente quando ouvimos a palavra disciplina? Seja honesto. Hã? Diz alto, Paulo.
Castigo.
Então, quantos castigos tem o teu filho no ano em que tem, lá na escola? É muito feliz que a palavra disciplina seja a palavra em português que descreve o quê? Descreve o quê? As matérias que ele está a estudar, a aprender. Mas que coisa! A gente e pensa logo disciplina, castigo, não, aprendizagem. Não é bom isso? Era tão bom que toda a gente que vai presa tivesse disciplina. Disciplinas. e abraçassem a disciplina. Alguém entende? Mas infelizmente a gente quando pensa numa prisão, pensa em quê? Punição. Jesus dizia, eu não vim para vos condenar, eu vim para vos disciplinar, discipular, ensinar, corrigir. É uma tristeza necessária, porque a correção e a intenção na disciplina é isso, e causa isso. Por outro lado, não há arrependimento sem contrição, sem tristeza. Não há arrependimento sem essa... Não, o arrependimento nasce na tristeza. O arrependimento nasce na tristeza. É por isso que tantas vezes o Senhor permite que a casa rua. Pá! Algumas vezes quando a gente lê lá aquele ensino de Jesus, do que edificou sobre a rocha, o que edificou sobre a areia e tal, a gente não vê com profundidade como deveríamos ver. Você sabe que a casa que ruiu é a misericórdia de Deus. Porque pode ser que nessa tristeza da casa que ruiu, porque não estava a ser fundada sobre a vontade de Deus, ruir é o que melhor poderia acontecer para que a gente, o quê? Passa a construir sobre a rocha. Então, deveríamos ficar tristes porque a casa ruiu, mas não necessariamente angustiados. Se é que temos entendimento. Se é que temos entendimento. Não há arrependimento sem contrição, sem tristeza. Por isso, a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas... A alegria emana de onde? Do choro, da tristeza. As lágrimas produzidas por Deus e pela verdade, pela sua vontade, produzem crescimento, produzem alegria, produzem maturidade na nossa vida. É por isso que o texto diz que os que semeiam com lágrimas colhem fruto. Não há crescimento sem choro. Precisamos chorar pelo filho que somos. Talvez a gente precise de chorar pelo filho que é. Você percebe? Chorar pelo filho que é. Lamentar diante de Deus pelo filho que sou. Pelo mau pai que sou. Pelo mau marido que sou. Pela má mulher que sou. Talvez só depois de chorar, de reconhecer a necessidade da correção do Senhor, da palavra, de quem o Senhor traz à nossa vida para nos corrigir, para nos encorajar em amor, talvez para que a nossa vida mude, seja necessário até desejar chorar. O mau filho que somos, o mau pai que somos, etc. O mau empregado que somos, o mau patrão que somos, o mau pastor que somos. O choro e a tristeza são auxiliares de Deus e amigos das virtudes de Deus em nós. É melhor a alegria que vem pela manhã, depois de uma noite de tristeza, do que a tristeza que vem pela manhã, depois de uma noite de loucura. Vou repetir, é melhor a alegria que vem pela manhã depois de uma noite de tristeza do que a tristeza de uma manhã resultante de uma noite de loucura. Sabe de que é que eu estou a falar? Chorar não é uma opção. Há uma série de gente que pensa que vir a Jesus é acabar com isso. Vem, a tua vida é isto e que. Olha, desde logo, vir a Jesus é perceber uma má notícia. Estávamos mortos. E depois de vir a Ele, Deus dá-nos a vida e vem a seguir outra má notícia. Ele quer acabar connosco. com a nossa natureza, com o nosso caráter. Já viu a cena? Já alguém percebeu isso ou ainda não? Sim ou não? Nós julgávamos que vivíamos e de repente, quando tivemos a revelação de Deus, o que é que eu andei a fazer? Miserável! Alguém sabe? E depois a alegria, oh, sou amado, glória a Deus! E o Senhor diz, filho, mas é assim, eu não quero dar uma melhorada na pintura, melhorar a tua vida, quero acabar com isso para viver em novidade de vida. Alguém perguntou a Paulo Júnior: a vida cristã é fácil ou difícil? E a resposta foi: é boa. Você está a dizer aqui? É isso. Por que é que choramos? Por que razão choramos? Porque o que está em causa não é se choramos ou não, é porque é que choramos. Ou choramos pelo quê? Então, podemos chorar segundo o entendimento e valores deste mundo, mas também segundo o entendimento e revelação de Deus e da sua vontade para a nossa vida. Qual das duas é a melhor? A questão não é se choramos ou não, é porque é que choramos. Não estamos a perguntar se choramos ou não, porque vamos chorar. É o fruto que determina qual das duas razões de chorar é a mais correta. Uma produz morte, outra produz vida, e vida com abundância. Ou seja, vamos lá para a prática. Por que razão choramos? Vejam se entendem o que eu estou a dizer. O que Paulo, pelo Espírito Santo, nos está a dizer. Eu choro porquê? Porque a relação que eu tinha, e agora estou a falar de uma relação conjugal, de uma relação marital, de uma relação sexual que eu tenho. Porquê é que eu choro? Porque terminou a relação porque alguém me deixou, ou choro porque eu nunca me deveria ter envolvido com essa pessoa. Seja, eu choro porque perdi ou choro porque nunca a devia ter estabelecido. Porque era, não, Deus não tem isso para mim. Deus não tem isso para mim. Portanto, a questão não é se eu choro ou não choro. É eu choro porquê. Outra questão. Eu choro porquê? Porque a minha vontade não se fez? Ou porque eu quero que a sua vontade se faça? Faz sentido o que estou a perguntar ou não? É que cada uma destas perguntas tinha que parar para a gente refletir. Porquê é que a gente chora? Não aconteceu o que eu queria. Oh, porquê é que estás a chorar? Independentemente do que está a acontecer, eu quero que a vontade de Deus faça. Porquê é que eu choro? Pelas consequências do que eu fiz porque queria e gostava. Portanto, agora estou a chorar pelas consequências das minhas escolhas, ou porque quero fazer a sua vontade. Porquê é que eu choro? Porquê é que eu choro? Porque escondo a verdade do que está a acontecer na minha vida, ou porque, por querer fazer a sua vontade, apesar da minha vontade e da minha realidade, decido assumir a verdade e a vontade do Senhor diante dos irmãos. Eu choro porquê? Porque escondo a forma como eu estou a viver, e quem se esconde, quem tem uma vida dupla neste processo de seguir o Mestre, chora. Eu não tenho dúvida disso. Mas é por isso que a gente chora? Ou chora porque agora confessou e quer viver de acordo com aquilo que é a palavra e a vontade de Deus, do Senhor? E confessámos a um irmão. Porquê é que eu choro? Porque me faço forte quando, na verdade, não sou. Você sabe, quem finge que... É muito sofrimento. Ou porque sei que sou fraco. Porquê que choro? Porque quero dar uma imagem? Ou porque... Não, eu reconheço. Eu preciso da graça de Deus na minha vida. Então é uma questão de perceber porque choramos. O nosso choro tem a sua raiz no entendimento sem Cristo ou na vontade de Deus? O nosso choro é oriundo é oriundo de não estarmos a fazer a sua vontade ou é oriundo de estarmos no processo de querer fazer a sua vontade? Se sabe, é estranho, mas Deus também chora. O texto bíblico fala-nos disso. Deus chora pela incredulidade do seu povo e dos seus filhos, pelos pecados e os efeitos na vida dos seus filhos e da humanidade que Ele ama, pela injustiça no mundo e pela indiferença dos filhos de Deus face à injustiça. Deus também chora, e chora por boa razão. Deus chora para que a sua vontade se faça. E não se está a fazer. Eu pessoalmente sonho com uma geração na igreja que chora por não estar a viver ainda a segunda vontade de Deus. Essa devia ser a oração de todos os pastores e de todos os pais e de todas as pessoas responsáveis. Para que aqueles à nossa volta vivam. Jejuarmos por isso. Eu vou concluir. Sonho com uma geração que chora por não estar a viver segundo a vontade de Deus. Por isso Jesus dizia, bem-aventurados os que choram. Porque eles serão queridos. Porque eles serão, outra vez, porque eles serão, por outras palavras, eles terão alegria por estarem no processo de lutar para que a sua vontade se faça na nossa vida. O choro de Judas e o choro de Pedro são dois exemplos de choros bem distintos. Você já meditou nisso? O choro de Judas e o choro de Pedro. Eu diria assim, o choro de Judas foi o choro pela perda da sua reputação. Está a ver? Ele quer salvar-se a si mesmo. Ele lamenta o facto de toda a gente ter sabido que ele é... Aí o que eu me apetecia dizer. Pois é, a gente fica escandalizado, né? Não é? Melhor não o fazer. Pedro não chora por ele ser um miserável. Pedro chora. Pedro, Judas, não chora por ser um miserável. Judas chora porque perdeu a reputação. E por isso suicidou-se. Sabe por que Pedro chora? Porque ele reconhece. Que é um miserável. E que não consegue. Não conseguiu. Não. Chorou amargamente. Abraçou a tristeza de... E o choro pode durar uma noite, mas veio uma manhã em que o Senhor lhe aparece e lhe diz que o ama. Apesar de... Ele não está tão preocupado com a sua reputação. Essa cena da reputação tem destruído tanta gente na igreja. O que é que os outros vão pensar de mim? Já alguém ouviu falar? O que é que... Queridos, não é isso que está em causa. Porque quando a gente olha uns para os outros de acordo com aquilo que verdadeiramente eu sou e o outro é, não há mais nenhuma reputação a ser salva. O que há é um convite a uns e aos outros para admitirmos aquilo que somos e o quanto necessitamos da sua graça e do seu favor na nossa vida para que o nosso viver esteja mais ajustado com a sua vontade. Alguém pode dizer amém? Alguém entende o que eu estou a dizer? Pedro chora, não como Judas, pela sua reputação perdida que o leva ao suicídio, mas por não ter feito a vontade de Deus que o levou ao arrependimento. Vou a perceber que é a vontade de Deus que precisa de ser feita, que é desejável que seja feita na vida. Quando Paulo escreve, alegrai-vos sempre no Senhor, Filipenses 4:4, um versículo que a gente gosta muito de citar, A alegria de que ele fala provém e é antecedida de lágrimas e de pesar. E eu termino com um texto que li esta semana, mesmo a propósito num devocional que eu tenho e que serviu de alguma maneira de confirmação daquilo que... E termino com este texto maravilhoso. Contribui para confirmar aquilo que o Senhor tinha posto no meu coração. É um texto de um santo, João Crisóstomo, alguém que viveu entre 347 e 407, no terceiro século. Ele é, entre os pais, um patriarca, pai patriarca da Igreja Primitiva. Ele é um sacerdote em Antioquia e há um dado muito bonito sobre João Crisóstomo, porque ele, sendo sacerdote em Antioquia, é mais tarde ordenado bispo de Constantinopla e ele não queria ser bispo, ele queria ser um simples. Ele não aspirava à hierarquia, ele aspirava a ser fiel ao Senhor. Não, a cena dele não era... Ele era conhecido, sabes como, Rafa, Bruno? Ele era conhecido pela boca de ouro. Saía dele, assim, muita revelação de Deus. Olha o que ele vai escrever. E eu vou ler. A prostituta que obteve mais honra do que as virgens. Você sabe que há uma prostituta na Bíblia que o Senhor disse, sobre esta vai-se ouvir em todo o mundo. Não foi sobre virgens. Alguém? O Senhor não diz, porque tu és, todo o mundo vai saber. Claro que não estamos a fazer apologia, mas você entende, é porque às vezes há tanto orgulho em quem e não entende que é pela graça. Então ele vai dizer, a prostituta que obteve mais honra do que as virgens experimentou a alegria provocada pela chama do seu choro. Lembram-se do texto? Ela foi inteiramente aquecida pelo arrependimento, palavras de João Crisóstomo. Foi movida pelo seu anseio por Cristo. Soltou os cabelos, lavou os seus santos pés com as suas lágrimas, enxugou-os com os seus cabelos e derramou todo o seu perfume. Todo o seu unguento nos seus pés. Eram manifestações exteriores, de emoções interiores, fervorosas, coisas lá do interior que somente Deus é capaz de provocar e ver. Aquelas expressões ousadas, provocatórias, de uma prostituta que desata o seu cabelo e que derrama perfume e lava os pés com as lágrimas e enxuga com o cabelo. É uma cena. Mas ela está a fazer isso como resultado de um profundo arrependimento no seu mais íntimo. E Jesus é capaz de aceitar aquele gesto quase pornográfico naquela cultura. Porque sabe a chama que arde dentro dela, pelo estilo de vida que ela vive. E ela assume essa tristeza, vive-a. Expressa gratidão para a seguir viver uma alegria de libertação. Por isso Jesus disse, esta mulher será conhecida, porque pode ser que conhecendo-a, a gente se reveja e considere. Mas ele continua, ele diz, soltou os cabelos, lavou os santos pés com as suas lágrimas, enxugou-os com os seus cabelos e derramou todo o seu perfume unguento. Eram manifestações exteriores de emoções interiores fervorosas, coisas que somente Deus é capaz de provocar e ver. Portanto, todo aquele que ouve falar dessa mulher, continua João Crisóstomo, se alegra com ela, deleita-se em suas boas obras e a absolve de todo o pecado. Quem vê aquela cena diz, glória a Deus. Amém, a gente também a perdoa, fruto do que ela está a viver e a fazer aos pés de Jesus. A gente também a absolve de todo o pecado. E ele diz, se nós que somos maus e julgamos
Dessa maneira, imaginemos que sentença ela recebeu de Deus que ama a humanidade. Consideremos quanto mesmo antes de receber as dádivas de Deus, ela foi abençoada por seu arrependimento. Que aquela expressão exterior é uma resposta ao que ela já está a sentir interiormente, da alegria, do perdão, da companhia, do mover do Espírito na sua vida. Pois busco as lágrimas, e João Crisóstomo agora vai pôr nas bocas de Jesus estas palavras, pois busco as lágrimas derramadas não para exibição, mas por arrependimento. Quero aquelas que escorrem secretamente e a portas fechadas, fora da vista, suave e silenciosamente. Desejo aquelas lágrimas que têm origem nas profundezas da mente, aquelas derramadas em angústia e tristeza, aquelas que são somente para Deus. Quando é que o chorar gera crescimento? Quando chorar, perdão, gera crescimento. Paulo não se importa que eu chore. Deus não se importa que eu chore. E eu não me importarei de ter chorado. Vou repetir. Quando o chorar gera crescimento. Paulo não se importa que eu chore. Deus deseja que eu chore. E eu não lamento. Não me importo de ter chorado. Que assim seja na minha vida. E que cada um responda diante de Deus o que tem que responder. Vamos ficar de pé nesta manhã. Talvez a maior bênção que a gente possa receber nesta manhã seja chorar. Seja ser acometido de uma revelação da vontade de Deus que nos faça chorar. Pai, nesta manhã, porque somos amados, nós não temos medo da repreensão. Porque somos teus filhos. Nós queremos aprender a não lamentar o choro provocado pela tua palavra, pela tua vontade na nossa vida. Senhor, nesta manhã, dá-nos a graça, a maturidade de sermos pessoas quebrantadas pela revelação da tua vontade, da tua palavra na nossa vida. Dá-nos a graça de nos constituirmos amigos uns dos outros, em amor. Chorando com os que choram, alegrando-nos com os que se alegram. E, acima de tudo, para que a tua vontade seja feita. Senhor, move-te no nosso meio. Que a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor na nossa vida, opere mais e mais em cada um de nós, por este reconhecimento, por esta aproximação, pelo abraçar da tua vontade que provoca esta transformação no nosso interior. Senhor, oramos para que os outros vejam aquilo que o teu Espírito e a tua palavra está a produzir em nós, aquilo que a gente chama santidade, aquilo que a tua palavra chama santidade. Dá-nos a graça dos teus filhos brilharem no meio de uma cultura, de uma sociedade, onde a gente tem que brilhar e amar os que estão nas trevas, não ter medo da forma como quem quer que seja viva, mas nós mesmo, vivendo sujeitos e submissos a ti, mas também uns aos outros. Venha a nós o teu reino, seja feita em nós a tua vontade. Senhor, que nesta manhã haja gente liberta de vícios, de comportamentos aditivos, de comportamentos desajustados, de decisões que tu tendo permitido, têm causado
o que cada um sabe que causa. E nós não precisamos dizer o que causa, porque cada um sabe o que causa. Senhor, que nesta manhã, haja alegria de uma noite de tristeza. E não o inverso, uma manhã de tristeza por uma noite de loucura, a que não chamamos sequer alegria. Glorifica-te na nossa vida, na minha vida, no nosso ajuntamento, em nome do teu amado Filho, que te pedimos nesta manhã. E todos dizemos, assim seja, Senhor, na minha vida. Amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho, sim, já vamos à ceia, e a doce presença do Espírito Santo seja com cada um. Tomemos o pão e o cálice nesta manhã com este entendimento. E esta celebração do pão e do peixe, mas do pão e do cálice, fala-nos também da tristeza, do sofrimento e da alegria. Jesus esteve pronto a passar por tudo isso, tendo em conta o resultado. Queridos, que não haja medo da dor. Aliás, eu acho que um cristão maduro, quando a coisa está boa demais, sabe o que é que ele devia fazer? Está bom demais, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. E eu vou dizer-vos, isto no nosso meio está bom demais. Jesus dizia, façam isso em memória de mim. Façam o mesmo. Não tenham medo de repartir a vida. Não tenham medo da dor. Que às vezes a palavra, a vontade de Deus gera na nossa. Não tenham medo. Tendo em conta a alegria que está por vir. Sabe, a igreja primitiva vivia isto com uma intensidade que eles não tinham medo de ser mortos. Não é morrer. É de serem assassinados pela alegria que os esperava. De estarem com o Senhor. Coisa boa. A gente precisa disso, não precisa? Não percebi. Não ter medo da morte sequer. Aliás, a coisa mais certa na vida é morrer. Enfrentá-la e dizer, não é que eu desejo que isso me venha para amar quem está perto, mas ao mesmo tempo há um misto em mim de desejar que isso aconteça para estar com o meu Senhor. Tomemos juntos o pão e o cálice com esse entendimento. Façam isso. Partam a vida. Derramem a vossa vida. Como filhos amados de Deus. Ai, eu também tenho. Amém. Amém. Vão em paz. Vão em paz. Convivam, não tenham medo de conviver com quem quer que seja. Desde que este processo de que falámos esteja ocorrendo na nossa vida. Amém. Sejam sal e luz aonde estão. No trabalho, na família, no prédio. Não lamentem onde estão. Sejam sal e luz onde estão. Não lamentem a tristeza e a dificuldade. Deixem que os processos de Deus se façam na vossa vida. Vão em paz.